Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Já estamos de volta para esta segunda hora da nossa emissão de hoje da Tribuna Desportiva. Vamos estar consigo até muito perto das 23, mais uma hora de blá-blá de futebol e não só. Daqui a pouco estar a conversa com o Armindo Araújo e também com o Tomás Reis. Para já ainda não é possível falarmos de futsal. O Tomás Reis garantiu-nos apenas que estaria a sair do treino nessa altura para nós tentarmos, e vamos continuar a tentar, obviamente, ao longo desta segunda hora para falar com ele, o UGS de Toulouse, que até perdeu com o Sporting Clube Paris por 5-4 no primeiro jogo no arranque, portanto, do Campeonato de Futsal D1 aqui em França. Diziam então, falámos das seleções nacionais, da Liga das Nações, de Roberto Martínez, ouvimos Roberto Martínez e Vitinha. Há pouco falámos, introduzimos, por assim dizer, um pouquinho o futebol feminino. Marcos, vamos continuar a falar de futebol feminino. Portugal vai ter dois playoffs. Se passar o primeiro, vai para o segundo, obviamente. Se não passar o primeiro, fica logo pelo caminho, tendo em conta, claro, o europeu de 2025, que vai ter lugar na Suíça. Diz-me o Henrique que era gol da França, mas não, em princípio não foi gol. Mas foi ou não? Posso abrir os microfones?
Sempre. Vamos ter o VAR.
Apparemment, Mauricio, il connaît pas Coné.
Il connaît pas Coné.
Bom, em todo caso,
igual
enquanto
ainda
aguardamos
a decisão do VAR.
Já gol de cheque. Vamos ver se é possível ou não.
Não é gol da Chequia. Não sei, aliás, se a Chequia está a jogar. O árbitro é da Bósnia e Herzegovina, Irfan Pelto. Tem muito trabalho. Penalti da Bélgica, penalti da França, agora golo a ser revisto. O VAR também tem muito trabalhinho. Eles que pensavam estar a comer umas batatas fritas e a ver o jogo, não deu isso para o VAR.
Bom, empate entre a Islândia e a Turquia, o Kavici.
Aí o gol tinha sido anulado.
Não, foi um penalti falhado do Calçanoglu.
Ah, está bem, ok.
Ah, boa. 2-0 Itália, então, frente a Israel. Sim. Também temos a Bósnia a perder 2-0 em casa contra a Hungria. E então um igual, 0-0 sempre contra a Alemanha e País Baixo. Moçambique está a ganhar 2-0 Eswatini. E depois o resto é País Gales ganhar 1-0. Uhum. E foi anulado então o golo da França, ainda está 1-1.
Já agora para Moçambique marcou Domingos e Ratifo.
E Ucrânia 1, República Checa 1.
É o apuramento, para situar um bocadinho, o apuramento para o Campeonato Africano das Nações, que vai decorrer em 2025 em Marrocos. Com esta vitória, se concluir assim, Moçambique passa para o primeiro lugar, à frente do Mali e da Guiné-Bissau. De relembrar, por exemplo, para os jogos de apuramento, amanhã Angola, se vencer fora o Níger, apura-se, será o primeiro país da África Lusófona apurado para o CAN. Guiné-Bissau, como eu referi, está no terceiro lugar, por enquanto está fora, apenas os dois primeiros apuram-se, e Cabo Verde está, por enquanto, no quarto lugar no grupo, que conta Egito, Mauritânia e Botswana. Na passada quinta-feira perderam em casa os cabo-verdianos 1-0 frente ao Botswana. São apuramentos também para o CAN, para o Campeonato Africano das Nações, em que no último CAN estiveram as quatro nações da África Lusófona presentes, sendo que Cabo Verde e Angola foram até os quartos de final numa prova ganha pela Costa do Marfim.
Vamos lá avançar para o futebol feminino. Marco, eu tenho aqui o Francisco Neto. Vamos ouvir o Francisco Neto primeiro, ou queres falar-te um bocadinho do jogo do playoff?
Envio o Francisco Neto.
Envio o Francisco Neto, ok. Vamos lá então ouvir o Francisco Neto, o técnico nacional de Portugal, que hoje deu a conhecer as jogadoras que vão estar presentes no play-off. Marcou a Alemanha nesta altura, estávamos a falar da Liga das Nações. Estreia, grande estreia, Andreia Bravo, estreia absoluta na convocatória para o play-off diante do Azerbaijão. Vamos ouvir então. Francisco Neto foi ao início da tarde.
É uma estreia na seleção A. É uma jogadora que nós temos vindo a acompanhar há bastante tempo. Uma jogadora que no seu clube se tem vindo a afirmar. Tem tido minutos em competições importantes. Jogou e tem estado com uma prestação bastante, bastante positiva. É uma jogadora com características ligeiramente diferentes das médias que nós também temos, e sentimos que pelo momento que ultrapassa ou que está a passar, fazia todo sentido poder trazer e poder aportar uma média com aquelas características. É uma jogadora que gosta de ter bola, é uma jogadora que posicionalmente joga muitas vezes e consegue jogar muito bem ali num duplo pivô, é uma estrutura que nós também muitas vezes também utilizamos, por isso poderá nos acrescentar alguma coisa neste estágio e por isso faz todo sentido trazê-la.
Nesta fase determinante para chegar à Suíça em 2025, é importante não haver muitas mudanças face àquilo que foi o trajeto nesta fase de apuramento até agora, imagino. No entanto, o grupo não fica fechado, por assim dizer, com vista depois ao europeu.
Não. Sim, nós temos a imagem daquilo que temos vindo a fazer, temos sempre aqui uma base bastante sólida de algumas jogadoras que trabalham connosco há muito tempo, têm conhecimento profundo da nossa ideia de jogo. É sempre importante em espaço de seleção ter essas jogadoras que garantam que a nossa ideia de jogo, que o nosso modelo de jogo esteja sempre consolidado, mas ao mesmo tempo também ter um espaço aberto para as jogadoras que têm vindo a fazer as suas boas prestações. É isso que temos vindo a fazer ao longo deste tempo todo. Este espaço é igual, não estamos ainda a pensar naquilo que é o europeu. Estamos assim, em tudo focados e muito concentrados naquilo que será o Azerbaijão, de nada nos vale estamos a pensar no europeu, numa possível convocatória para o europeu, se não concretizarmos aquilo que tem que ser. Respeito máximo, fazemos aquilo que nos compete agora, que é ultrapassar este adversário e depois olhar em frente e ir cada estágio ir pensando naquilo que o adversário nos poderá colocar.
Esta é uma convocatória diferente, não em termos de jogadoras, mas em diferente daquilo que é a seleção destas jogadoras para esta convocatória. Em julho estávamos numa altura de fim de época, sem as jogadoras, muitas delas não estavam a jogar, e agora houve muitas mudanças também de clubes. O que é que muda no processo de seleção para o selecionador observar todas estas mudanças que aconteceram durante o verão e que agora, 3 meses depois, vão ser postas em prática no regresso da Seleção Nacional?
Acima de tudo foi um verão onde nós tivemos realmente algumas mudanças das nossas jogadoras, ou seja, tiveram que fazer esse processo de adaptação, tiveram que fazer esse processo de se voltarem a reencontrar dentro de um contexto diferente. Como é lógico, isto tira as jogadoras da sua zona de conforto, mas também foi muito interessante da nossa parte. Tivemos sempre muito próximos, tivemos muito, muito próximos no terreno e ao vivo a fazer muitas observações para também perceber, e aquilo que nós notámos é que foi que muitas jogadoras conseguiram dar o passo em frente, conseguiram se adaptar, conseguem ter e estão a ter sucesso nos clubes para onde foram, e acho que isto pode até ser uma mais-valia neste momento para a seleção, jogadoras a poder trazer coisas diferentes, as mesmas jogadoras, mas a alterarem ligeiramente a sua forma de entender o jogo, e isso poderá ser uma mais-valia para a seleção. Por isso foi muito esse o trabalho que temos vindo a fazer nesses últimos 3 meses, muita proximidade, perceber um bocadinho que efeitos é que estas mudanças nestas jogadoras teriam às próprias jogadoras, como é que elas se poderiam adaptar, e felizmente ainda este fim de semana foi prova disso. Muitas delas, ou todas delas, foram titulares nos seus clubes lá fora. Isso é sinal também da competência e da afirmação que a jogadora portuguesa está a ter a nível internacional.
Francisco Neto, hoje à conversa com os jornalistas. Portugal joga então com o Azerbaijão. Será no dia 23 de outubro, primeira mão em Baku, e depois segunda mão a 29 de outubro. Se passar, joga com ou a Bielorrússia ou com a República Checa, e esta pode ser, Marco, a terceira vez que Portugal vai a uma fase final de um europeu.
Sim, em princípio também não deverá haver grandes problemas para Portugal apurar-se para o próximo europeu. Só não gosto muito desta fórmula para o apuramento para o Campeonato da Europa.
Não gostas dos playoffs?
Não, é sobretudo que tenha. Não, porque isso é a última fase. Mas tu tens a Liga das Nações, nas femininas, funciona como apuramento para o Campeonato da Europa. Mas quer dizer que 3 das 4 que estão na primeira divisão apuram-se diretamente para o europeu. Quer dizer que não há nenhuma concorrência. 3 das 4. E a quarta desce e vai ali disputar este famoso playoff que Portugal vai ter pela frente. Portugal estava na segunda divisão e vencendo o grupo da 2ª Divisão da Liga das Nações não apura diretamente para o Campeonato da Europa. Eu acho isso um pouco uma vergonha, colocar mais entraves para as seleções ditas um pouco mais fracas. Portugal, nas femininas, está numa 2ª Divisão, é verdade. Se vamos ver com a Alemanha, a Noruega, a França, a Espanha, Portugal está atrás um bocadinho dessas seleções, ainda um bocadinho atrás. Mas é um pouco vergonhoso ver que uma equipa que ganha o seu grupo ainda tem que passar por duas fases. Não é uma, é duas fases. O Azerbaijão, para mim, é uma equipa muito fraca. Portugal tem que vencer facilmente, como fez durante todos os jogos dessa 2ª Divisão, em que não perdeu um único ponto. Depois, a Bielorrússia, a República Checa, pode ser um bocadinho mais complicado. Talvez mais a Bielorrússia do que propriamente a Chequia. As Bielorrússias têm, por exemplo, o físico para elas. Vê-se que Portugal, cada vez que jogou contra a Rússia, raramente venceu, e a Bielorrússia é um pouco o mesmo sistema, são jogadoras muito físicas, e a Bielorrússia não foi suspensa como a Rússia, porque disseste que Portugal já foi a dois europeus, mas na última vez que foi um europeu foi porque a Rússia foi banida, porque Portugal tinha sido eliminada pela Rússia, mas entretanto conseguiu Portugal o apuramento direto para o Mundial, com novamente um duplo playoff frente à Bélgica e à Islândia, dois jogos muito mais complicados do que estes, então não vejo como Portugal não poderá sair vitorioso. Depois, sobre as opções, é interessante recuperar jogadoras, como a Stefania Ribeiro, tem 30 anos, joga no México, essa é uma descoberta. Agora a Andrea Bravo, uma jogadora que até agora nem tem jogado muito com o Sporting, então de vez em quando eu não percebo assim muito as opções, quer dizer, há tantos clubes em Portugal e vais buscar uma jogadora que joga mais com a sub-19 do Sporting, que para mim deveria ainda jogar no sub-21 femininas ou na equipa B feminina, porque Portugal e o futebol português, para mim, é como nos masculinos, não se resume a Sporting, Benfica e Braga. Há outros clubes, há outros jogadores que podem ser utilizadas nesta seleção, e isso não se vê em Portugal. Ou tem que ser do Benfica, ou tem que ser do Braga, ou tem que ser do Sporting, para poderem jogar na seleção. Raramente há outras equipas que são representadas, sem ser as equipas estrangeiras. Uma jogadora mal joga numa equipa estrangeira pode ser logo convocado, sem ser as jogadoras que jogam em França. Novamente, o que é interessante é que muitas poucas jogam em França e que estão na primeira divisão francesa, que é bem superior à primeira divisão portuguesa, não são chamadas. A Melissa Gomes, que está com o Reims, raramente é chamada. Tinha outra jogadora também no Bordeaux, mas agora o Bordeaux está a passar por uma prova um bocadinho mais complicada. A Susana Queiroz também presente. A Luna Ribadeira, que preferiu escolher a França. Porquê? Porque Portugal também não a chamava, mais do que isso. Se Portugal tivesse chamado com insistência para a primeira equipa, garantido um lugar quase de titular à jogadora, talvez ela teria escolhido Portugal. Agora, as lusodescendentes há anos que estão um pouco colocadas de parte. É esse sempre algo que acho um pouco errado, mas Francisco Neto é um pouco como o Didier Deschamps, já está há mais de 10 anos nesta seleção, tem a sua rotina, tem as suas jogadoras e acrescenta só ali uma ou duas outras quando tem a necessidade.
Muito bem, falavas há pouco já agora das jogadoras que jogam no estrangeiro, Marco. Temos algumas jogadoras, só mais uma última questão para fechar este futebol feminino. Temos as jogadoras, por exemplo, do Barcelona, a Kika Nazaré, não é? Francisca, Kika Nazaré. Temos também uma jogadora que joga nos Estados Unidos, no Gotham.
Sim, é a Jéssica Silva, mas isso tu estás a dizer são antigas jogadoras do Porto, o Porto que está na terceira divisão, que foi criado este ano. Sim, daqui a dois anos, quando o Porto esteve na primeira divisão. Mas sim, tens na baliza a Inês Pereira, está agora na Corunha, esteve no Servet e foi jogadora do Sporting. Tens a Joana Marchão, que está no Servet na Suíça, esteve no, acho que era no Braga, a Joana Marchão. Ana Ceiça, que está no Tigres no México, estava no Benfica a temporada passada. Diana Gomes estava no Braga e está agora no Sevilla, em Espanha. São todas antigas jogadoras do Sporting, ou do Benfica, ou do Braga. A única jogadora que está nesta seleção e que não joga nos três grandes é a Carolina Mendes, que está no Racing Power, mas que ainda na temporada passada estava no Braga, e ela é quase a jogadora talismã, se eu me recordo bem, para não dizer as neiras da idade de uma mulher. Tem
sei
mais
grave,
de... Exato, deixa-me só encontrar a idade da Carolina. Carolina tem 36 anos. é uma jogadora quase talismã.
É jovem, quando para uma mulher, é muito jovem.
quando eu dizia-te que o Francisco Neto tem as suas jogadoras talismã, e apesar de ter saído esta temporada do Braga para ir jogar para o Racing Power, que é talvez a quarta ou a quinta melhor equipa de Portugal, continua a ser chamada, mas é a única. O resto, ou são jogadoras antigo Sporting, Benfica, Braga, ou jogadores que estão atualmente a jogar no Benfica, Sporting e Braga. E o Armindo está contente. O Braga faz parte dos três grandes desta modalidade que é o futebol feminino.
Armindo, uma última palavra.
Só para dizer que está em primeiro lugar com o Benfica.
Muito bem, vamos mudar de chip, vamos falar de automobilismo, vamos...
E não queres anunciar o segundo gol da França?
E a França está a ganhar 2-1, é isso?
Pois, o Francisco Neto estava a falar quando apareceu o segundo gol da França do Colomani.
Gol do Colomani também, não é?
É o segundo gol do Colomani.
Muito bem.
Ele está em grande com a França.
O Armindo Araújo já está na nossa companhia. Ele venceu o Rally Vidreiro e ficou a 2 pontos do 8º título da carreira. Armindo Araújo está connosco. Olá, Armindo. Muito boa noite.
Olá, boa noite. Como está?
É que nós temos o Armindo também aqui em estúdio. Olá, Armindo.
Olá, viva.
Olá, boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Armindo, está quase mais um título, o Armindo, que é o recordista de títulos, não é, no Campeonato Português de Rallys.
Sim, é verdade, sou recordista de títulos, tenho 7 à geral. Exato. Infelizmente não pudemos chamar o 8º, fomos a melhor dupla portuguesa, mas há um estrangeiro inscrito que não pode ser campeão nacional. E assim sendo, eu não fui campeão e Portugal ficou sem campeão nacional. Uma situação um bocadinho caricata, mas é a regulamentação que temos neste momento.
Armindo, era isso mesmo que eu queria falar consigo um pouquinho. Como é que explica precisamente essa situação? Uma situação que é difícil de compreender, no fundo.
Eu acho que a questão, ela é fácil de compreender. Houve aqui algumas distrações que custaram caro para a imagem do desporto português. Nós temos uma regulamentação atual, quer se concordo com ela ou não, é a que temos, em que diz que um piloto estrangeiro não pode ser campeão nacional e, portanto, isso é o que diz a lei. Em segundo lugar, nós temos por parte da nossa Federação Automobilismo e Karting, nós temos que fazer uma inscrição no campeonato para pontuarmos para sermos campeões nacionais. Isso faz-se no início da época. Na minha opinião, quando alguém se quer inscrever em alguma coisa que não cumpra as premissas dessa regulamentação, não deve ser aceita a inscrição. E, portanto, o que, na minha opinião, a FPAC devia ter feito no início da época, não autorizava a inscrição do piloto estrangeiro para pontuar para o campeonato. Eu podia correr, mas não pontuava para o campeonato. E o que fazia com que um piloto português fosse campeão nacional. Infelizmente, permitiu a inscrição dele contra a lei que diz que não pode haver um campeão nacional estrangeiro, e agora chegamos ao fim do ano, por acaso foi ele que venceu o campeonato em número de pontos e não pode ser campeão nacional. Portanto, deu-se aqui uma situação estranha de entender, mas que podia ter sido acautelada no início da época.
Portanto, Armindo, resumindo e concluindo, o Armindo não é campeão, mas o Chris também não é, Chris Mick, não é? Também não é campeão.
Não há campeão nacional, nem há vencedor do campeonato nacional, há apenas o vice-campeão que sou eu.
Pois.
É estranho, mas é o que temos neste momento.
Mas, Armindo, porquê é que não está o melhor português, simplesmente, o campeonato nacional? Pode haver um vencedor na classificação, mas, entre aspas, o campeão nacional, de qualquer modo, um campeão nacional só pode ser português. Porquê é que não há esse regulamento que diz, pronto, o melhor português, seja segundo, terceiro, da geral,
pois,
seja campeão?
Só que existe uma lei geral do desporto, isto foi feito um pedido a um jurista, em que ele deu o veredicto que, efetivamente, um estrangeiro não pode ser campeão nacional, um estrangeiro não pode ser vencedor do campeonato, mas também o segundo lugar, se for um português, também não pode subir a primeiro. Portanto, é a lei que está ao momento em vigor e, portanto, deu-se esta resolução, que é bastante ingrata para a nossa imagem do campeonato, para os esportistas, para os investidores, e lamento-se imenso o que tenha acontecido. É, no fundo, é isto.
Pode haver mudanças de regulamentos ou não? Porque, por exemplo, em França, pronto, quem é o primeiro francês é quem ganha. É só apenas bom senso, nem é questões jurídicas.
Eu também concordo consigo que devia haver um bocadinho de bom senso. Efetivamente, lutar por campeão nacional havia de ser o melhor português. mas estamos neste imbróglio de leis e o que é certo é que enquanto a lei não mudar, a nossa federação vai se manter sobre esta lei e sobre esta ideia e, portanto, não sabemos o que é que vai ser feito para o futuro.
Em relação à temporada, como é que foi para o Armindo na sua globalidade?
A temporada para mim foi excelente. Nós fizemos uma excelente época onde, para ter uma ideia, se não houvesse esta questão do piloto estrangeiro, nós a partir do Rally de Madeira já éramos campeões nacionais. Nós fomos claramente a equipa que mais pontos fez, que mais vitórias teve e portanto foi uma época fantástica. Contudo, ao aparecer um piloto estrangeiro do Mundial de Rallys, um piloto que já foi piloto de fábrica e foi contratado agora por um importador português de automóveis para ganhar o campeonato, desvirtuou e desregulou um bocadinho o nível do que é um campeonato nacional. E, portanto, nós tivemos aí que lutar contra um piloto de outra escala e fizemos mesmo assim uma excelente época e perdemos o campeonato por 2 pontos.
Sim, Armindo, já parabéns, já estão, mesmo assim, parece que... Eu quero dar mérito, porque eu acho que até foi uma luta
obrigado.
Até ao fim, e por isso que temos de dar mérito, finalmente, aqui.
Obrigado, sim, foi uma boa época, terminámos com uma vitória este fim de semana, um rally extremamente complicado, um rally sempre a chover, depois parava, era muito difícil escolher os pneus certos, mas conseguimos tirar aí a vitória e fechámos com chave de ouro uma época boa para nós. Efetivamente o ponto negro de tudo isto é a imagem um pouco negativa que passou do nosso campeonato com esta questão de não haver campeão.
É onde é que vai buscar então esta força e energia, esta motivação para sempre estar em primeiro? Não?
Olha, é verdade, por vezes desmotivamos muito de estar a lutar tanto e a fazer tantos sacrifícios para montar um projeto desta empregadura e depois termos estas situações. Mas queremos sempre acreditar que as coisas vão mudar para o futuro e tentar que as coisas melhorem. Mas, efetivamente, isto não é nada bom para o nosso esporte e desmotiva muito quando temos umas regras assim um pouco mal pensadas.
Armindo, eu ouvi o Chris Mink estar a falar e onde ele dizia que o campeonato português é um dos melhores campeonatos, no fundo, praticamente nos países. Concorda assim com essa situação? Como é que classifica o campeonato português, bom, tirando a possibilidade ou não de ser campeão?
Claro. Não, eu concordo que o campeonato português é um campeonato bom, porque nós já temos um campeonato de 8 provas, em que temos 4 provas de terra e 4 provas de asfalto. O que é muito difícil termos isso na Europa. Portanto, temos um campeonato dividido em duas superfícies diferentes, temos pilotos consagrados, temos pilotos mais jovens, temos alguns bons investidores a apostar no campeonato, portanto, nós temos a experiência e a juventude junta e acredito que, efetivamente, nós somos um bom campeonato, mas nós temos que estar sempre a dar o nosso melhor e temos que passar uma boa imagem. E, efetivamente, este ano não passámos uma boa imagem, quando lá fora e até internamente em Portugal, mas Portugal não tem um campeão nacional, porquê? Portanto, dá uma ideia de que as coisas não estão bem organizadas e não fica bem nós não termos um campeão nacional.
Armindo, mesmo assim, conseguiu lutar contra Chris Meek, dar luta, conseguiu vencer... Um piloto de WRC. Mostra que o Armindo está sempre ao nível, mesmo 10 anos depois, como que ele tinha participado no campeonato do mundo, WRC.
E foi campeão de produção, não é,
Armindo? Sim, fui campeão 2 vezes de produção, sim, e também já tive os meus anos de Mundial.
Os anos passam, mas continua a estar na luta com os melhores, por isso Mick ainda ganhava corridas de WRC.
É verdade, acho que fizemos, como eu disse há pouco, uma boa época. Contudo, o Chris Meek é um piloto que esteve muito recentemente numa equipa de fábrica a fazer o Mundial Rally. É um piloto que é piloto de testes de várias marcas no Campeonato do Mundo, está basicamente todas as semanas a correr, e depois tem a questão de, e ele é contratado para vir cá a correr, tem tudo pago, ainda recebe para correr, portanto não tem qualquer tipo de preocupação. E a realidade dos nossos projetos dos campeonatos nacionais é que nós pilotos temos que lutar muito para conseguir viabilizá-los financeiramente, temos que ser nós que arranjamos patrocínios, temos que ser nós que arranjamos, tratamos as coisas, somos que ser nós que gerimos o nosso projeto, e não há margem para fazer grandes testes e para fazer muitos quilómetros a testar e etc. Portanto, Nós aqui, quando entra um piloto com umas características e uma dimensão diferente, vem desregular muito o que é o nível de um campeonato nacional, porque o nível de um campeonato mundial é muito maior, é muito mais abrangente e muito mais forte. Portanto, nós estamos a ir buscar um aluno de uma universidade para vir fazer os exames do secundário. É muito difícil para os pilotos dos campeonatos nacionais lutarem contra os pilotos do campeonato do mundo.
Mas, Armindo, não dá ideias de voltar aos mundiais quando se vê o nível que ainda tem? Sei que é complicado devido aos patrocinadores, sempre, mas não se diz por que não voltar, nem que seja WRC ou WRC2, agora tem a segunda categoria.
Sim. Nós nunca sabemos o que vai acontecer para a frente e, portanto, neste momento eu não tenho perspectivas de voltar, mas as coisas podem mudar a qualquer momento e nós termos alguma hipótese de correr no estrangeiro. Contudo, não é aquilo que eu estou à espera, portanto, eu ainda não sei para o ano que irei fazer, em que campeonato irei estar, mas agora é a altura de negociações, de percebermos qual é o budget que temos para o ano e decidirmos qual é o projeto que vai ser para o ano, que eu neste momento ainda não tenho decidido.
Mas com tantos patrocinadores que têm dinheiro em Portugal, que apostam em muitas em desporto motorizado, em algum desporto motorizado, quando, e vou citá-los, quando se tem a Galp, o porquê de não apostarem mais nos pilotos portugueses para este tipo de provas e estarem nos campeonatos do mundo, porque no fundo é uma marca internacional?
Pois, é uma boa pergunta, mas infelizmente nós temos aqui em Portugal muitas dificuldades em conseguir montar um projeto desportivo da dimensão do meu, e os patrocinadores, eu felizmente tenho bons patrocínios e tenho boas empresas nos meus projetos, mas não, Portugal é muito pequeno e as empresas cá não têm dimensão na Europa nem no mundo para poderem fazer esses investimentos, e portanto quando nós tentamos um projeto no estrangeiro, normalmente não o conseguimos fazer e é muito difícil dar o passo para fazer campeonatos internacionais, porque as empresas cá não estão espalhadas pelo mundo, não é?
Armin, queria fazer uma pergunta sobre o facto de qual é o seu rally preferido em Portugal, e não estou a dizer isto porque sou da região de Castelo Branco.
Olha, é uma prova onde a prova, por acaso, eu ganhei este ano e já ganhei várias vezes. Eu gosto muito do Rally de Castelo Branco, uma prova excelente. Mas eu sou um grande fã do nosso Rally de Portugal, um rally que atravessa várias regiões e é organizado pelo ACP, o Automóvel Clube de Portugal, onde é manifestamente um dos melhores rallies do campeonato do mundo. E para nós portugueses, quando podemos, uma semana no ano, ter o maior evento desportivo no nosso país, gostamos de estar presentes. E para mim é uma grande honra poder participar no Rally de Portugal e já agora também ter o recorde de melhores resultados no Rally de Portugal. Portanto, sinto-me muito honrado com isso e é uma prova fantástica e muito bem organizada.
Armindo, o Rally Dakar é algo que interessa, não interessa? Vê sempre muitos pilotos que façam rally ou outros desportos motorizados a irem para essa vertente, que seja nas motos, que seja nos carros, até nos caminhões. Não é algo que interessa mais do que isso?
Sim, interessa muito. Eu não sei se sabe, mas eu estou desde o ano passado a fazer o campeonato de todo terreno também em Portugal. O ano passado fui campeão nacional. Este ano também estou a fazer o campeonato. E uma das hipóteses que eu tenho é para evoluir na carreira e é para ir para provas internacionais no todo terreno e tentar chegar ao Dakar e fazer o Dakar. Portanto, será mais próximo para mim tentar fazer um projeto de Dakar no futuro do que ir para o WRC novamente. Portanto, sim, digo-lhe que sim, que existe a possibilidade de poder seguir o caminho de Dakar em curto espaço de tempo.
E seguir um caminho de um Carlos Sousa?
Sim, uma grande referência do nosso terreno e do todo terreno mundial com as suas participações no Dakar, e portanto tentaremos também nós, se possível, traçar um caminho que nos leva a Dakar.
Armindo, como é que estão as motas agora? Já não há mais motas para ninguém? O Armindo esteve no início das motas, não é?
Sim, exatamente. Eu comecei a correr em motas há muitos anos atrás e é uma grande paixão que eu tenho. Ainda ando de moto, mas agora é tudo por lazer e por desporto. Portanto, a competição de motas está completamente posta de lado e neste momento as motas é apenas para me divertir e para passear, nada mais.
Ah, mais ou menos uma carreira como o Stefano Peterão, seu Letão. Passar das motos aos carros.
É verdade, eu tive a minha moto, a primeira moto aos 6 anos, depois aos 14, 15 comecei a fazer campeonatos nacionais, troféus de marcas, de KTM, etc. E estive muitos anos ligado às motos e depois deu-se uma passagem natural para os automóveis e nunca mais voltei para trás. Mas honestamente digo que as motos são a minha grande paixão, ainda hoje.
Ana Mendes, também uma pergunta sobre o Miguel Oliveira. Quando vê o Miguel Oliveira conseguir ter vencido corridas na MotoGP, que é a maior competição no fundo de motos, impressiona ver esses resultados que conseguiu, porque, por exemplo, na Fórmula 1 nunca tivemos alguém a vencer ou uma corrida, então nas MotoGP já tivemos, e várias vezes, do Miguel Oliveira.
É verdade, é verdade. O Miguel sem dúvida que é uma grande referência no nosso desporto motorizado. Conseguiu um grande feito ao vencer algumas corridas e tem estado nos últimos anos na elite das elites, que é a Fórmula 1 das motos. E, portanto, esperemos que o futuro seja risonho para ele, que ainda consiga trazer mais vitórias e lutar por campeonatos. E é um grande exemplo a seguir, porque trabalhou muito e lutou muito para chegar onde chegou e tem todo o mérito de lá estar.
Temos futuro, Armindo, para além do Armindo, porque o Armindo há 10 anos que continua sempre a vencer, mas ainda temos também futuro para nestas, não sei, nos jovens com quem o Armindo justamente compete hoje em dia. Há futuro para no rally, não sei, desporto de turismo, para o futuro do lado de Portugal, mesmo com os poucos meios conseguimos ter sempre pilotos de exceção.
Sim, Portugal tem tido bons pilotos, tanto nos carros como nas motos, como nos jipes, e as coisas têm funcionado na velocidade. Tivemos agora aqui uns anos de alguma crise económica que tem-se notado que não tem aparecido tantos jovens agora a despontar, mas nos rallies temos agora 2-3 pilotos que estão a sair das duas rodas motrizes e que eu penso que poderão ser o futuro do campeonato nacional. E, portanto, são pilotos que têm que ser apoiados, são as próximas gerações, e eu acredito que se os jovens têm sempre uma força extra para subir. Mas agora, claro, precisam de ser apoiados e esperemos que haja empresas para apoiar estes jovens.
Armindo, só para fechar, o público português é o melhor público do mundo ou não?
É um público fantástico. Eu falo,
apaixonado pelos rallies, não é?
O público português é muito apaixonado pelo motorsport, pelos rallies, tem uma grande cultura desportiva e percebe, entende e sabe ver rallies. E, portanto, isto é muito importante para todos os intervenientes, para os pilotos, para as equipas, para os investidores. Há países que, pura e simplesmente, não nos querem lá, porque não entendem e não querem o nosso desporto nos países deles, mas Portugal ama, adora e quer muito o desporto automóvel e, portanto, é sinal que este é um desporto que tem boas raízes na nossa sociedade e tem que ser acarinhado, não é?
Armindo, muito obrigado por ter passado aqui pela tribuna, foi um prazer.
Obrigado e boa noite a todos. Obrigado.
Obrigado, Armindo Araújo, recordista, por assim dizer, de títulos no Campeonato Português.
Campeonato de Portugal.
Se houver alguns patrocinadores que estão-nos a ouvir e que adoram corridas motorizadas, desporto motorizado, já sabem, Armindo Araújo é um valor incrível do desporto português.
Nem mais. Obrigado, Armindo, mais uma vez. Vamos passar do desporto motorizado. Não é o Armindo Faria que está à nossa frente, é o Armindo Araújo, o piloto. Vamos passar então para o futsal, bola no pé agora novamente.
Deixa-me só dizer 2-1 ainda para a França e falta 4 minutos e estamos no tempo de
fala
e, francês. E a França reduzida a 10 após a expulsão de Aurélien Tchouaméni,
o capitão.
Vamos então até Toulouse para falar com o Tomás Reis, que está na nossa companhia. Não, porque eu inverti aqui a ordem, primeiro era o Tomás, depois era o Armindo, agora sim, vamos lá. Tomás, olá, boa noite.
Muito boa noite a todos.
Boa noite.
Tomás, como é que foi esse primeiro jogo no Campeonato Francês diante do Sporting Clube Paris? Já sei que perderam por 5-4, ainda assim foi um bom jogo de futsal, certo?
Foi um grande jogo de futsal entre duas equipas muito competitivas que têm os seus objetivos muito bem estipulados e mais uma vez como o futsal nos proporciona, o jogo foi claramente definido nos detalhes. O Sporting Paris aproveitou muito bem os nossos erros, que infelizmente é perfeitamente normal de início de temporada os cometer, não os devíamos ter cometido. O Sporting Paris aproveitou, mas acho que isso é perfeitamente normal no contexto em que estamos. E neste caso o Sporting está de parabéns pela vitória e agora é pensar no nosso no próximo jogo, que é o nosso próximo objetivo.
Tomás, e pessoalmente, do ponto de vista pessoal, como é que correu o jogo? Qual é a análise que faz?
Eu acho que eu sou uma pessoa que sou muito competitiva e por vezes apesar de sentir que o meu desempenho foi bastante bom, derivado ao resultado, isso a mim por vezes pouco me importa, porque acima de tudo o importante é a equipa, o importante é os objetivos do clube, e neste caso o objetivo não foi cumprido, então para mim o desempenho foi bom, mas não consegui e não conseguimos neste caso obter o principal objetivo, que era a vitória.
O próximo jogo vai ser novamente em casa, frente ao Kremlin-Bicêtre, o KB United. Já teve a oportunidade um pouco de ver esta equipa?
Já sim. Tivemos já a oportunidade no início da semana, hoje segunda-feira, também de observar um pouco do que é a equipa do KB. É uma equipa com muita qualidade, mais uma vez, o que já é notório no campeonato francês, uma equipa que investiu, e acho que vai ser mais uma vez um jogo muito competitivo, com duas equipas que têm os seus objetivos bem definidos, e acho que vai ser mais uma vez uma réplica muito boa do que é o futsal francês, e espero que a vitória fique em casa e que a gente consiga dar este brinde aos nossos adeptos, que quero felicitar, porque no último jogo foi quase como o nosso sexto jogador, que até o último segundo nos apoiaram e merecem de facto esta vitória, derivado ao apoio que nos têm dado e nos vão dando em todos os jogos.
Ao vir para a França, qual foi o seu objetivo? Experimentar outros campeonatos?
Acho que eu sou um jogador que gosta de estar em constante desenvolvimento e gosta de novas aventuras e novos desafios. Saí de um campeonato que para mim está entre os três melhores do mundo e vir aproveitar esta oportunidade no campeonato francês, que se distingue completamente de tanto o campeonato espanhol, tanto o campeonato português, porque é um campeonato muito físico, com jogadores tecnicamente incríveis, acho que me vem dar cada vez mais bagagem para o desenvolvimento como jogador e claro, vim com a expectativa de alcançar troféus aqui em França, como já alcancei em Portugal.
Falemos um pouquinho da seleção francesa, que até nem esteve assim tão mal, não é? No Campeonato do Mundo, chegou às meias-finais. Ficou em quarto lugar. É razoável, é a melhor classificação de sempre para os franceses.
Acho que é notório a qualidade da seleção francesa, acho que é o espelho do campeonato francês. Uma seleção muito competitiva, que demonstrou jogo após jogo, era uma seleção que estava para competir, uma seleção que estava para vencer o Mundial, e como primeira participação chegar a umas meias-finais e ter alcançado o quarto lugar, acho que é uma posição muito boa para o futsal francês, é uma posição muito boa para a seleção francesa, é um dos meus objetivos também a seleção portuguesa, mas passou-me muito ao lado, porque estávamos muito focados na pré-época, porque como já vos disse, o Toulouse tem um projeto muito ambicioso e derivado a esta troca de treinador e de jogadores, houve um trabalho por acréscimo que que nos deixam um bocado a leste do, do campeonato do mundo.
Justamente à espera do o facto de ter a França fazer um bom percurso, que dá uma sequência que permite também ver as pessoas mais nos palcos a estar no campeonato francês, a acompanhar.
Sim, eu acho que o facto da seleção francesa ter alcançado um quarto lugar também veio dar um boost no campeonato francês. Acho que o campeonato francês vai ser cada vez mais visto a nível mundial, porque tem jogadores de muita qualidade a jogar neste campeonato, internacionais, tanto por França como pelo Paraguai, no caso do Sporting de Paris, e posto isso, é um campeonato que está em constante crescimento e a visibilidade tem sido cada vez mais notória. E também com o facto do Ricardo e do Bruno e do Ortiz, no ano em que chegaram à França, deram uma visibilidade gigante ao campeonato francês.
Tomás, mesmo assim, tenho que falar e pedir de comentar. Podemos passar tudo a Portugal, porque foram campeões do mundo há 3 anos, como se disse em vários comentários. Foram campeões há 3 anos, são eliminados a jogar nos oitavos, não faz mal. Ou acha que mesmo assim podemos... Podes pôr aí uma pequena crítica, essa derrota frente ao Cazaquistão, talvez podia ter sido outro resultado mesmo assim para a seleção portuguesa, que tem um poderio para estar nos 4 últimos.
O que é que podemos dizer? Acho que cada jogador da seleção nacional, e eu conheço-os todos pessoalmente, muitos são meus amigos, foram para o campeonato do mundo para revalidar o título. Infelizmente, acho que não foi por falta de empenho, não foi por falta de trabalho, porque Portugal até ao jogo do Cazaquistão fez um pleno de vitórias, enfrentou uma seleção de Marrocos que a certo ponto criou muitas dificuldades a um Brasil que se tornou campeão do mundo, e Portugal ultrapassou Marrocos de forma exemplar. Só que chegou ao jogo com o Cazaquistão e eu sinto que Portugal podia estar ali o jogo todo, que o Higuita fez o, como costuma dizer, o jogo da vida dele, e infelizmente Portugal não conseguiu alcançar o objetivo. Foi um jogo para todos os jogadores da seleção portuguesa.
Mas, por exemplo, a Argentina foi fácil, frente ao Cazaquistão, foi 6-1.
Acho que são jogos, porque não podemos comparar. Eu sinto isto, e eu falo pela minha opinião, que por vezes não podemos comparar jogos. Também o Brasil teve muita dificuldade em ultrapassar Marrocos, e Portugal passou Marrocos não com facilidade, mas com muita margem de trajetória muito, muito grande. A seleção da Argentina estava empenhada como Portugal está. No caso do jogo, achei que o Cazaquistão, o jogo da seleção do Cazaquistão foi completamente distinto com a Argentina do que foi com Portugal. E posto isto, acho que não podemos comparar jogos. Acho que temos que meter olhos no que foi a trajetória de Portugal, no jogo jogado de Portugal, que para mim foi excelente. E agora acho que é ir em frente, continuar o projeto que Portugal tem realizado e continuar a revalidar o título europeu e, quem sabe, voltar a reconquistar o título mundial no próximo Mundial. Há sempre algo a melhorar. Quando não ganhamos, acho que há sempre muito a melhorar, claro. Mas isso são opções do Mr. Jorge Brás, que por sua vez tem-se tomado muito bem. E quem sabe na próxima convocatória haver uma mudança, trazer novos jogadores. Não sei o que é que o Mr. Jorge tem em mente, mas sei que vai tomar as decisões corretas para melhorar o desempenho da seleção.
Tomás, só para fechar, próximo jogo, já o disse, é no próximo domingo, dia 20 de outubro, 14h15, contra o Kremlin Bicêtre do Hugo Sintra. O que é que se pode esperar deste Toulouse? Primeira vitória?
Esperamos que sim. Estamos agora, iniciamos a semana focados nesse objetivo, que é o jogo de domingo, e esperemos que com o trabalho que temos vindo a realizar e com uma boa semana de treinos, que nos apresentemos da melhor forma e que a gente consiga manter os 3 pontos, ou seja, conseguir a primeira vitória no campeonato, que é o mais importante neste momento.
Tomás, muito obrigado, grande abraço.
Obrigado.
Grande abraço, obrigado a todos, o resto boa noite e bom trabalho a todos.
Obrigado. Tomás, obrigado. Tomás Reis, jogador de futsal do UGS Toulouse, que perdeu na primeira jornada do Campeonato Francês de Futsal com o Sporting Clube Paris por 5-4.
Tribuna Desportiva.
É a parte final da Tribuna Desportiva. Sim, o Marco está ali a abanar, o que é que se foi?
Exato, a perder um bocadinho a classificação também do futsal. O Hérouville, o Sporting Clube Paris, o Gol, o Futebol Clube e o Nantes Métropole venceram os respectivos jogos. Há várias equipas em Paris. O Clermont-Bicêtre, o KB United de Hugo Sintra empatou a uma bola frente ao Montpellier. E, por exemplo, quando o Paris à casa a futsal perdeu em casa frente ao Hérouville 4-5. O campeão de França, o Étoile Lavalloise, não tem terreno para jogar. Então o jogo foi adiado frente ao Toulon, essa equipa que conta, por exemplo, com o capitão da seleção francesa, Mohamed Abdelsamad.
Bem conhecido.
Ok, a França ganhou, confirma, Elisa?
2-1. Foi uma grande vitória, 10 contra 11.
Liga das Nações, ok.
A dominar por completo o jogo.
Mas o segundo lugar na tabela
classificativa. Sim, porque a Itália ganhou.
Temos um minuto.
4-1 frente a Israel.
Temos um minuto para as apostas. Amanhã há jogos da Liga das Nações e eu ali vou chamar também o Maurício para dar a opinião dele. É tipo um X2 da autobola. Marco, começo por ti. Espanha-Sérvia.
Espanha.
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 Sim. Escócia-Portugal. Podem dizer o resultado.
3-0.
2-0 para Portugal.
2-0 Portugal.
4-1.
Polónia-Croácia, Marco.
Empate, sim, Portugal já está apurado.
Croácia.
Croácia, 2-1.
Empate.
Temos também o último jogo da Liga das Nações, o Suíça-Dinamarca.
Suíça para a segunda divisão, Dinamarca ganha.
Empate.
0-0.
Empate.
Agora não estou aqui a ver nenhum jogo da Liga C que parece ser, mas pronto, vamos lá. Irlanda do Norte-Bulgária.
isso é um encontro dos anos 80, mas hoje em dia, mesmo assim, eu aposto na renovação. Até que enfim, vemos novamente a Bulgária a vencer e a reaparecer, a reerguer-se.
Empate.
Bulgária.
Bulgária também.
E um Bielorrússia-Luxemburgo, para fechar.
Luxemburgo?
Luxemburgo.
Estás a ver. Como on dit en France, t'es en train de vendre du rêve, là?
Non, mais là, j'ai pas dit. Ah oui, j'ai dit qu'il parle lusophone aussi, va. Ah, força.
Boa. Luxemburgo?
Bielorrússia.
Tenho Botswana-Cabo Verde, Marco.
Cabo Verde.
Cabo Verde.
Cabo Verde.
Cabo Verde.
Ah, tenho Níger-Angola também.
Angola.
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 E é a Guiné-Bissau por aí.
Deixa-me ver. Guiné-Bissau. Está ali, sim, senhor. Guiné-Bissau, Mali.
Empate.
Guiné-Bissau.
Guiné.
Obrigado a todos, meninos.
Tchau.
Fecha aqui mais uma edição da Tribuna Desportiva. Desejo a continuação de uma ótima noite. Até amanhã.
Tribuna Desportiva.